Fala, galera, bem-vindos a mais um Literalmente Stone. A gente está seguindo aqui hoje com a nossa temporada super especial do nosso livro 5 segundos, o jeito Stone de servir o cliente. Para bater o papo hoje, a gente vai falar sobre pessoas, que é um ponto super importante da nossa cultura, da nossa companhia. Temos dois convidados super especiais. O Daniel Carrer, que ele foi responsável por todo o time de pessoas ao longo do ano de 2020. E hoje ele é responsável, ele lidera uma das nossas principais iniciativas estratégicas. E a Lívia, ela que possivelmente já cruzou com ela por aí. Ela é a nossa líder de pessoas, possivelmente a mais antiga. E dentre outras responsabilidades, ela toca o recruta, ela lidera esse processo desde sempre. Na verdade, ela é uma recruta e daí ela passou a liderar o recruta. E ela está com a gente desde 2015. A gente vai bater um papo hoje aí sobre reunir gente boa e formar pessoas melhores do que a gente. Pessoal, acho que antes de falar sobre o livro, sobre esse tópico em si, acho que a gente gostaria muito de ouvir um pouquinho sobre vocês. Vou dar aqui a difícil tarefa de vocês fazerem uma apresentação rapidinha para quem está ouvindo a gente poder conhecer vocês um pouquinho melhor.
Beleza, Fê, obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou falar rapidinho sobre mim. Eu sou engenheiro de produção aqui do Rio de Janeiro, me formei na Federal do Rio de Janeiro. Durante os primeiros 13 anos da minha vida profissional, eu empreendi, fundei uma empresa de consultoria logo que saí da universidade, chamada Elo Group. E foi muito importante esse período da minha vida, porque ele me permitiu experiências duais, aconselhar grandes empresas em desafios empresariais e, ao mesmo tempo, voltar para a minha própria empresa e sentar na cadeira do tomador de decisão e, eventualmente, exercitar essa capacidade de decidir sobre desafios que estão na minha frente. Então, acho que isso acabou criando um repertório super legal, que eu valorizo bastante. E aí, no final de 19, fui convidado para me juntar aqui ao time da Stone e tomei a decisão de deixar o negócio que eu criei para empreender junto com as pessoas aqui. E foi muito legal. Na verdade, final de 18, início de 19. E estou há 2 anos na companhia. Liderei aí durante muito tempo o time de gente. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão relevante de contratar e ter pessoas boas no time, pessoas melhor que nós mesmos, porque eu tenho certeza que esse é um tema super importante para a perpetuidade e para a longevidade saudável da empresa no longo prazo.
Você, Li, complementa aí.
Boa! Gente, primeiro, queria agradecer pelo convite. Acho que nada me deixa mais feliz do que poder compartilhar algumas das coisas que eu aprendi. E também, enfim, quem sabe incentivar você que está ouvindo a gente a investir no seu bem mais precioso, que é sempre a educação. Dito tudo isso, falando um pouquinho de mim, eu sou formada em psicologia. Na realidade, eu vim trabalhar na Stone meio por acaso, eu não sabia direito o que eu queria. Acabei prestando um monte de processo seletivo para entrar em trainees. Conheci o Recruta, abandonei todos os outros programas de training que eu estava prestando. Alguns, na verdade, eu recebi feedback negativo. Outros eu não recebi feedback até hoje. Estou aguardando, vamos ver se eu recebo um dia. Acabei prestando Recruta, passando no Recruta. E me encantei, não só pelo processo em si, mas pelas pessoas que eu conheci ao longo do processo do Recruta. Ele realmente é uma experiência de imersão cultural. E isso foi me motivando a ponto que, aos poucos, eu fui empreendendo no próprio processo seletivo, bem como dentro da própria área de pessoas. E aí, falando uma curiosidade, na minha final do Recruta, eu lembro de muitas poucas coisas. Mas tem uma coisa que eu não esqueço jamais, que foi o fato da Fê ter sido uma das pessoas que, desde lá, do momento que eu estava lá na final super estressada, tentando fazer um nó numa corda, ela estava lá do meu lado, torcendo por mim, e foi a primeira pessoa que me abraçou assim que eu fiquei sabendo que eu tinha sido aprovada no Recruta. Então, acho que a gente também tem uma super história junto. Também, muito legal estar junto com o Carrer. A gente ajudou no onboarding dele e tá vendo ele mandar abraço aqui para todo mundo junto, aos poucos, e mudando e melhorando a vida dos empreendedores brasileiros, que é o nosso propósito aqui enquanto companhia. Então, super obrigada. Estou muito animada aqui pelo nosso bate-papo.
Gente, eu estava refletindo aqui sobre essa história de trazer pessoas melhores que você. Dado que vocês dois vieram depois de mim, eu não preciso nem falar quem é o pior da mesa, né? Acabei de fazer essa auto-reflexão. Bom, acho que a gente sempre falou desde o começo, a gente sempre se desafiou a trazer pessoas melhores do que a gente. A gente sabe que isso é um compromisso com o nosso futuro e também é um exercício de humildade, porque a gente entende que para a companhia prosperar, a gente precisa ter os excepcionais aqui com a gente. E um exercício de humildade porque a gente tem que estar disposto a aprender e a gente tem que estar disposto a dar oportunidade e a gente tem que verdadeiramente ficar feliz vendo as pessoas crescerem aqui dentro. E aí, eu queria perguntar para vocês o que que para vocês é gente boa, porque eu acho que isso é um ponto importante. E segundo, como é que vocês sabem quando a pessoa é melhor do que a gente, melhor do que você? Porque a gente muitas vezes entrevista pessoas que são mais jovens, a gente entrevista pessoas que são de perfis muito diferentes. Qual é o gatilho para vocês falar, nossa, essa pessoa aqui é legal e ela pode ser melhor do que eu?
Legal, eu queria comentar um pouquinho sobre essa sua pergunta, Fê, porque eu acho que tem algumas coisas muito importantes que eu gostaria de falar sobre ela, tá? A primeira é a seguinte, que apesar da gente estar falando, escolha sempre pessoas melhores que você, eu acho que tem um ponto importante de destacar aqui, é que a gente não quer ficar fazendo comparações entre pessoas. Então, por exemplo, eu posso ser um excelente Daniel Carrier, mas eu vou ser um péssimo Fernanda Teich e um péssimo Lívia Kuga, né? A primeira coisa que é importante é das pessoas não abrirem mão do que é genuíno para elas, de que elas têm algo específico, algo precioso, algo especial que é delas e que não necessariamente elas precisam ir olhando para o lado e falando, ah, mas o fulaninho é melhor nisso do que eu, o ciclaninho é melhor nisso do que eu. É claro que se isso é um vetor para as pessoas aprenderem e se desenvolverem, isso é ótimo. Mas isso não pode ser fardo, um peso para que elas percam a sua autenticidade e aquilo que tem de distintivo. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que isso conecta muito com a maneira com que a gente busca essas pessoas também, que é, quando a gente está entrevistando alguém, e acho que o recruta é uma ótima prova disso, a gente procura o que aquela pessoa tem de especial. E aí você tem, caramba, várias possibilidades de resposta para essa coisa do que a pessoa tem de especial. Caramba, ela teve um delta muito grande na trajetória dela. Ela saiu de um lugar muito ruim contra várias probabilidades na vida dela, e aí ela conseguiu ir muito longe. Caramba, isso é uma coisa especial. Ela tem uma inteligência cognitiva muito apurada. Isso é um outro tipo de coisa muito especial. Caramba, ela tem uma inteligência emocional, uma abertura, um coração puro, genuíno, muito diferente. Então, eu tenho várias possibilidades para essa resposta do que faz uma pessoa, do que faz uma pessoa especial. De maneira geral, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que essas coisas especiais, elas se aglomeram em três grandes categorias, né? Uma coisa de inteligência, uma coisa de energia e uma coisa de integridade. Inteligência fala sobre as faculdades cognitivas, né, e a capacidade que a pessoa tem de aprender, de pegar problemas novos, se debruçar sobre eles e de empreender soluções para esses problemas. A questão da energia tem a ver com a dedicação e o drive interno que a pessoa tem de se jogar contra as situações, contra o desconhecido, contra os desafios e efetivamente produzir o resultado, mover o mundo em torno dela. E integridade tem a ver com você olhar para o mundo da maneira correta, né? Você olhar sobre o prisma do que é justo, do que é ético, do que é certo a ser feito e empreender dentro desses limites e não deixando as eventuais pressões te levarem a sair desses limites. Então, eu acho que de alguma forma ou de outra, a gente sempre esbarra nessas três características e elas são muito, muito, muito importantes. E na medida que você consegue reunir as três de uma forma ou de outra, você tem um ingrediente muito forte para o sucesso, porque você tem pessoas que sabem aprender e se dedicam a empreender coisas, têm a energia necessária e a resiliência para realizar isso que ela está empreendendo, e elas fazem tudo isso dentro da fronteira do que a gente considera como certo. Então, essas três características são muito, muito importantes. E eu acho que só para acabar e passar a bola para a Lívia, comentei um pouquinho aqui no início de que isso não é para a gente ficar se comparando, né? Então, é muito mais como uma crença de que se você eleva a barra das pessoas ao seu entorno, essa é a melhor maneira de você se desafiar. Tem um músico que eu gosto muito, uma vez eu estava lendo uma entrevista dele, perguntaram para ele qual era a melhor maneira dele estudar o instrumento dele, e ele falou assim, é fácil, sempre toque numa banda onde você é o pior músico. Então, eu acho que essa crença é um pouco parecida com a crença que a gente tem quando a gente fala de sempre contrate pessoas melhores do que você. Não é só um compromisso com o seu futuro, porque você vai estar colocando, né, parte do seu futuro nas mãos dessas pessoas também, mas eu acho que é uma crença de que se você eleva a barra constantemente do ambiente no qual você está inserido, não só o futuro da empresa vai ser melhor, mas como você vai se desafiar e você vai criar os meios para que você se eleve dentro daquilo que você é distintivo, tá? Dentro daquilo que você tem de diferente.
Boa, muito legal tudo que você falou, Carrer. Eu queria só fazer alguns complementos, mas eu acho que é absolutamente isso, tá? Com relação a essa parte de gente melhor, além dessa parte de elevar a barra, tem uma coisa que eu acho que é legal, e aí, só para deixar claro, mostrando como não tem certo e errado, acho que também tem muito a ver quando você entrevista alguém ou você conhece uma pessoa diferente, você conseguir identificar como que seria a soma da relação, né? Então, a matemática, ela é pura e 1 + 1 = 2. Quando a gente vai para a parte, entre aspas, filosófica aí das humanas, o mais legal quando a gente fala de time é a questão de que 1 + 1 pode dar 10, né? Você conseguir fazer com que 2 pessoas juntas ou 10 pessoas juntas, elas não necessariamente deem o resultado de 10, ou deem sim de um resultado de 100, 200, quem sabe, né? Quem sabe esse resultado de nós três conversando não acabe trazendo um resultado ainda muito maior e muito melhor do que a gente sequer pensou, né? Então, quando eu falo esse negócio de gente melhor do que a gente, além de buscar sempre elevar a barra, tem um negócio de pessoas que queiram somar e agregar valor às coisas, né? Então, tem um conceito de giver and taker. O taker é uma pessoa que fica sempre buscando, tá, e para mim? E para mim? O que, que isso vai agregar valor para mim? E o taker é o inverso disso, né? Cara, como é que eu ajudo? Como é que eu ajudo? Então, eu acho que tem um negócio de, se a pessoa tem na cabeça dela, né, essa visão de doação, de como é que eu posso ajudar para agregar valor, tem uma grande chance de, se as 2 pessoas somadas, elas vão fazer 1 + 1 dá 10, dá 50. Então, acho que isso é uma coisa também que eu acho que é uma coisa importante para olhar. E falando de energia, inteligência e integridade, que acho que com certeza isso ia aparecer, eu só queria somar aqui falando que energia, né? Além dessa vontade de fazer e fazer essa mobilidade, tem um negócio que eu e o Carre a gente zoa, que é o negócio de causa causante. Eu acho que tem uma causa causante para a pessoa conseguir mobilizar todas essas coisas, que é a paixão. A pessoa de fato fazer as coisas porque ela se identifica com o negócio. E porque ela se identifica, ela faz tudo que tiver ao alcance dela, e até o que não tiver no alcance, ela mobiliza quem tiver perto dela para conseguir entregar um resultado espetacular, pensando no outro. Então, acho que a energia tem um pouco a ver com essa paixão. Em relação à inteligência, também gostaria de somar, acrescentando que, além de ser uma pessoa que vai atrás dos estudos, acho que tem um pilar anterior a esse, que é a curiosidade, porque eu acho que uma pessoa só vai atrás dos estudos se ela, antes de mais nada, tentar perceber que, putz, isso aqui eu não tenho certeza o que é, deixa eu estudar, deixa eu ver. Inclusive, por exemplo, vocês ouvindo esse podcast, talvez que isso instigue a curiosidade de vocês para ler o livro, ou ver os livros que nos inspiram, ver a biblioteca Stone, e ver outras coisas que têm a ver. Isso é curiosidade, isso também tem a ver com inteligência. E tem um outro pilar de inteligência, que é a questão de inteligência emocional, que é como você lida com as situações adversas, né, e consegue ler o ambiente, né, as pessoas no seu entorno e, sobretudo, a si mesmo. Né. E, por último, somando também no quesito integridade, tem um conceito que eu levo muito, e acho que isso me facilita muito a entender a integridade. Né. A palavra integridade, ela vem da palavra inteiro, que significa, né, você sabe quem você é, você sabe os seus valores, as coisas que você leva com convicção, e isso faz com que você tome decisões de maneira inteira, né? E a integridade tem muito a ver com essa autenticidade de você ter o autoconhecimento, saber quem você é, e por causa dos seus valores, você não vai querer corrompê-los, né? E que, via de regra, ele vai acabar se esbarrando em não ferir a sociedade, né? Não ferir o meio. Então, acho que é um pouco isso, em termos de gente melhor do que a gente. Acho que é sempre buscar pessoas com inteligência, energia e integridade, e pessoas que busquem elevar sempre a barra, estejam sempre questionando, querendo coisas melhores e que, via de regra, queiram somar. Então, acho que é um pouco isso.
Pessoal, acho que eu realmente não podia imaginar uma resposta mais completa. Acho que eu já escuto esse pitch tem um bom tempo e acho que eu nunca tinha parado para ver ele de uma forma tão bem combinada e tão bem articulada. Então, cara, adorei a resposta. Falando um pouquinho sobre inteligência, energia e integridade, acho que, como ali falou, isso ia chegar em algum momento e ia chegar rápido. A gente aqui bate muito realmente nesses 3 pontos. Como é que a gente pode criar um círculo virtuoso para conseguir atrair e manter essas pessoas? Porque acho que isso aí é uma coisa que tem que estar perene em todos os líderes, isso tem que ser uma coisa que está perene na organização. Então, como é que vocês veem isso se concretizando na prática?
Cara, essa é uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram e, para mim, a resposta é sempre muito simples, sabe? Eu acho que, via de regra, você quer trabalhar fazendo coisas que gerem valor, que gerem resultado. E quando você faz alguma coisa que gera resultado em time, o que, que isso acontece? Você se sente mais pertencente do negócio. E quando você se sente mais pertencente do negócio, você quer somar, você quer trazer mais gente para perto de você e as pessoas começam a fazer. Acho que o melhor circuito é sempre a indicação. E conforme você vai conquistando coisas boas e você vai se orgulhando, você vai trazendo mais gente. O ciclo virtuoso é bem simples. Faça as coisas com o objetivo final, saiba o porquê por trás. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, só para não ficar tão abstrato, aqui na Estônia a gente tem um objetivo bem claro de mudar a vida do empreendedor brasileiro. A gente vem fazendo isso com consistência ao longo de 8, quase 9 anos. Né? E aí as pessoas, aos poucos, elas vão se identificando e falando assim, putz, que legal. Aí eles conhecem as pessoas e falam, caramba, essas pessoas são muito parecidas com o meu jeito. Acho que faz sentido eu entrar. E aí, depois que ela entra, ela começa a mudar a vida das outras pessoas e ela começa também a se sentir pertencente. E aí, ela quer trazer mais gente no entorno. E aí, aos poucos, você vai criando esse ciclo virtuoso, né, para atrair e manter as pessoas. E o próprio time estimula as próprias pessoas a continuarem lá, que elas se identificam com o todo.
Eu acho duas coisas, assim, complementando a sua resposta, Lívia, se eu puder. Uma coisa é a geração mais nova, ela expressa muito os seus desejos falando sobre propósito, né? Caramba, o que eu quero fazer na vida? Para que eu nasci? Qual é o meu legado? Como é que vai ser a minha contribuição? E eu acho legal, e eu acho que tem um lugar super importante para essa discussão de propósito nas companhias e no coração das pessoas. Mas eu acho que a gente não pode ignorar que existe uma realidade que eu vou ousar chamar assim de mais básica, no sentido de que ela é anterior, de que as pessoas elas são atraídas por um com quem. Com quem você vai trabalhar? Quando você está ali na trincheira, no dia a dia, em especial quando o bicho pega, quando tem pressão, quando tem cobrança, quando tem intensidade de trabalho, quando tem prazo, enfim, alguma coisa estressa essa realidade, o que te sustenta são as pessoas que estão ao teu redor. É o prazer de você estar ali esbarrando o ombro e trabalhando com pessoas que você admira, com pessoas que você acha que vai evoluir você ou te ajudar a evoluir profissionalmente, pessoalmente. Então, essa sensação de clube, de pertencer a um clube de pessoas boas e que te dá orgulho de pertencer, eu acho que ela é muito forte. Essa discussão de atração de pessoas boas, eu acho que tem a ver com passar por esse princípio, que é pessoas boas querem trabalhar com pessoas boas. O que atrai as pessoas para a Estônia, é claro, tem uma coisa de ajudar o empreendedor brasileiro, tem o charme de ser uma empresa grande, de capital aberto, bem-sucedida, que cresce. Tudo isso não é menor. Mas eu acho que existe uma coisa basal que é, cara, a pessoa conversar com a Fernanda, a pessoa conversar com a Lívia, a pessoa conversar com o Daniel e falar assim, cara, que legal, essas pessoas são muito legais, eu quero trabalhar com elas, eu quero aprender com elas, eu me sintonizei com elas. Então, eu acho que tem essa questão de pessoas boas atraírem pessoas boas, isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que tem uma outra realidade que é todo mundo gosta de ser bom, todo mundo gosta de ter um nível mínimo de excelência no que faz. Então, a gente ser uma empresa que cresce e aonde tem muita oportunidade, permite que as pessoas desenvolvam múltiplos talentos e tenham múltiplas possibilidades de encaixe. Então, para mim, o segredo é, quando você tem muita oportunidade, e você tem pessoas muito boas em vários lugares, você tem a oportunidade de locar essas duas coisas, que é gerar um ambiente muito positivo, onde as pessoas se sentem bem, e aonde elas têm oportunidade de serem excelentes. Essa receita, para mim, é uma receita muito poderosa de atração de talentos. E eu acho que as pessoas, elas dialogam com isso do ponto de vista emocional de uma maneira muito visceral, que é, cara, eu quero estar com essas pessoas e eu quero empreender esse desafio que me motiva. Então, essas duas coisas, para mim, são as duas principais coisas que ajudam a gente a atrair talentos e pessoas melhores que a gente.
Posso só fazer um complemento rapidinho, gente? Inclusive, achei muito, muito legal, Cairo, que você falou, que eu acho que até isso explica algumas coisas que várias vezes me perguntam, né? Porque, por exemplo, o Recruta, ele mobiliza cerca de 200 pessoas. E nos nossos processos seletivos de todas as áreas, a pessoa acaba conhecendo um monte de gente do próprio time, e não só a liderança ou só a turma do RH. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso jeitão de fazer as coisas aqui na Estônia. Para a gente é muito importante o com quem, né? De ir conhecendo as pessoas com quem você vai fazendo as coisas. Então, com certeza, isso é o primeiro pilar do nosso ciclo virtuoso. Pode falar, cara.
tenho o sentimento que é assim, se algum dia, que não vai, mas se algum dia a Stone desse errado, eu gostaria de sentar com essas mesmas pessoas em torno de uma mesa e falar assim, beleza, qual é o nosso próximo empreendimento? Então, acho que essa sensação de você estar com as pessoas certas ao redor de você, ela é extremamente poderosa. Porque, inclusive, quando eventualmente você tem um problema no negócio, você não fica acuado por esse problema. Porque você fala assim, cara, a razão de eu estar aqui não é o negócio ser perfeito. A razão de eu estar aqui são as pessoas que me rodeiam. Então, vamos para dentro do problema. E aí, isso te dá energia, isso te dá motivação para atacar o problema com a certeza de que você está no lugar certo.
Nossa, achei a resposta perfeita. E esse último ponto que o Carrer colocou é um negócio que eu vejo dessa forma desde o princípio e achei muito legal você ter colocado. Acho que é exatamente isso. Indo, dando um passo além aqui na nossa conversa, eu queria falar um pouquinho agora sobre valores. Acho que tão importante quanto reunir gente boa é a gente conseguir garantir e reforçar os nossos valores e a nossa cultura que no fim do dia sustentam a nossa companhia. Então, acho que é no nosso processo seletivo, a gente sempre busca identificar as pessoas que praticam e que mais têm uma identidade com os nossos valores, que no fim do dia é o nosso jeito de fazer a coisa, né? Muitas vezes, quando a gente fala sobre cultura, quando a gente fala sobre valores, aí para quem não leu o Paixão por Vencer, pode ficar parecendo uma coisa muito abstrata, mas que no fim do dia você está falando sobre comportamento, sobre forma que toma decisão. Como é que vocês veem a gente colocando na prática iniciativas que sustentam e reforçam os nossos valores, mesmo a gente crescendo na velocidade que a gente cresce?
Boa. Eu acho que eu posso dar uma contribuição até pelo fato de ter entrado, né, ter tido a oportunidade de entrar junto com a Fê lá atrás, quando a empresa era super pequena e quase não tinha área de gente, né? Eu acho que tem um negócio quando a empresa é pequena que é muito fácil de ver, que é o seguinte: os pequenos delitos, eles não são tolerados. Então, era muito fácil e muito visível você conseguir identificar o que estava indo contra o jeito que a gente faz as coisas, o jeito que a gente toma as decisões. E aí, aos poucos, meio que o André, ele gosta de falar um termo que é o conceito anglo-saxão, que você, por meio das histórias, você internaliza qual é o jeito de fazer as coisas. E isso faz você aprendendo. Porém, conforme uma empresa ela vai se tornando maior, né? Então, hoje a gente está falando aí de mais de 6 mil pessoas, né? Não necessariamente um pequeno grupo consegue resolver. Então, é muito natural, além de você, né, explicar, né, ao tempo, todo momento, os valores, é você criar alguns ritos mesmo, né, alguns rituais para tentar internalizar os valores desde a largada e que empodere as próprias pessoas da tua organização para elas defenderem o teu jeito, né? O nosso jeito, que daí não vira meu ou seu, mas nosso. E que, inclusive, um dos rituais novos que a gente trouxe foi o próprio livro, né? A gente está perpetuando aí o nosso jeito de fazer as coisas. Obviamente, talvez a gente vá ter uma segunda, terceira, quarta, décima edição, mas pelo menos a gente começou a tentar deixar um pouco mais claro, de uma maneira um pouco mais profunda. E aí, falando alguns rituais, né, não poderia deixar de falar do Recruta, que eu acho que ele acaba sendo muito famoso porque ele é para fora, mas então ele é um processo seletivo que, na verdade, ele é um ritual de cultura forte da empresa. Ele mobiliza por volta de 200 pessoas diretamente, que são pessoas que participam de um programa de formação. Além disso, a gente faz um convite, né, para os próprios candidatos, eles irem conhecendo cada vez mais a própria companhia. Por isso que ele é tão longo, ele tem um período aí médio de 4 meses de duração, para que os próprios candidatos vão se identificando. E é comum acontecer dos próprios candidatos falar assim, putz, eu não gostei muito de vocês, vou parar por aqui. Ótimo, gente, eu fico feliz. Eu espero que você encontre lugares que você encontre o fit. E não tem problema. E aí, acho que tem o welcome, né, que a gente, de largar, assim que a pessoa entra, ela passa por um ritual de imersão, um programa de formação, para a gente passar um pouco de história, um pouco de cultura, e mais importante, um pouco sobre a vida do varejista, do nosso cliente, o meio de pagamento, que é onde a gente começou a ser inserido, para que ela entre já com a cabeça de dono, para ela entender, ela está no mesmo lugar onde a gente começou tudo. E para que ela possa estar junto com a gente, entre aspas, né, naquela frase clichê, mas junto com a gente no dia 1. E aí tem várias outras coisas, como o próprio bate-papo, que a gente faz quinzenalmente, que a gente traz da maneira mais franca os principais updates que a gente teve nos últimos 15 dias. A gente tem o Stone Camp, que é um evento de liderança. O mais legal disso tudo é que as próprias áreas, elas vão criando seus próprios rituais, e aí aos poucos isso vai fazendo com que elas tenham a sensação de pertencimento dentro da área delas e dentro da própria companhia. Então acho que é um pouco isso em termos práticos.
Queria só comentar uma coisa que é, acho que é importante a gente falar que na medida que a companhia cresce, é cada vez mais importante a gente ser intencional nesses rituais. O próprio recruta, na maneira com que ele evoluiu, em determinado momento, ou ao longo do tempo, melhor dizendo, foi virando uma chave de que ele não era só um processo seletivo, de que ele era um ritual de cultura e de que havia, por exemplo, um potencial muito legal e muito importante da gente treinar a liderança em várias valências de liderança, porque quando você está ali entrevistando uma pessoa, você tem várias potenciais ou várias capacidades de liderança que você está exercitando. Pô, de escuta ativa, de você dar um feedback mais duro, de você fazer uma pergunta para entender aonde está a causa causante, como a Lívia falou, e que é importante para esses líderes observarem essa mecânica de entrevista, de dedicação, de intensidade nas relações pessoais, porque isso é uma experiência formativa para eles. Essa percepção e essa intencionalidade, é claro que a ideia já existia lá no dia zero, mas ela foi se desenvolvendo em todo o seu potencial ao longo do tempo. E na medida que a empresa foi ficando maior, foi importante a gente reforçar cada vez mais essa característica desse ritual. Acho que o bate-papo é um outro exemplo dessa intencionalidade, né? Quando a empresa era pequena, comunicar algo significava você levantar da sua mesa e falar assim, galera, quero falar 5 minutos aí, dá para todo mundo parar? Tem uma comunicação a fazer. Então precisava ser muito menos planejado, muito menos intencional. Hoje, com 6, 7 mil pessoas, a gente já precisa de um momento institucionalizado, com uma estrutura de transmissão, com uma curadoria de conteúdo, para poder comunicar isso. Eu acho que, na medida que a empresa aumenta, essa questão de intencionalidade e de ser estratégico em que recados você vai passar, para qual público, em quais fóruns, ele vai aumentando. E uma coisa que eu queria destacar, precisa existir uma coerência entre discurso e prática, que na minha cabeça também é uma coerência entre o macro e o micro. Então, além dessas coisas mais macro, que são os nossos grandes rituais, como o welcome, como o recruta, como o bate-papo, você também tem uma coisa super basal, que é a cultura, ela é construída no somatório de todas as relações líder-liderado que existem na empresa. Então, exemplo, se a gente acredita, como a gente acredita, numa cultura baseada em relações de liberdade, cara, o que significa uma cultura baseada em relações de liberdade? É uma cultura onde as pessoas do meu time vêm falar comigo porque eu vou fazer uma pergunta para elas que vai suscitar uma reflexão que elas não tinham antes, porque eu vou dar algum insight, porque eventualmente eu já vivi uma situação parecida e vou ajudá-las a refletir sobre algo que elas não estavam vendo. Eu vou ajudá-las a quebrar uma restrição que elas não conseguiam quebrar sem a minha participação. Então, isso são relações que vêm de um lugar de liberdade, em oposição, por exemplo, a relações que vêm de um lugar de escravidão. Ah, elas vêm falar comigo porque eu posso demiti-las, ou porque eu vou ter uma influência no bônus delas, ou porque elas têm medo de mim. Então, eu estou dando um exemplo de uma coisa que é uma materialização da expressão da nossa cultura, que são relações de liberdade, e que isso deriva para, cara, profundidade técnica, líderes que são legitimados, liderança que só acontece a partir de intensidade de contato. Tudo isso são verdades dentro da nossa cultura, mas que elas têm que ser expressas nos nossos grandes rituais, no recruta, no bate-papo, no welcome, mas elas também têm que ser coerentes e consistentes com o que acontece em cada relação de líder-liderado. Porque aí, efetivamente, eu vou ter uma cultura forte. Porque na hora do vamos ver, na hora que a gente vai comer um pote de sal, que a cultura se revela. É muito fácil você ir num bate-papo e falar uma coisa bonita. É bem mais difícil na hora que o bicho está pegando, você está pressionado, você efetivamente agir da forma que você fala. Então, essa consistência entre o falar e o fazer, e o macro, que é comunicado para a organização toda, com o micro, que é expresso nas relações individuais, é que eu acho que é a grande força dessa cultura.
Acho que essa resposta foi sensacional. E eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Do macro conectando com o micro, sendo o macro todos os seus valores, a sua cultura e os seus grandes ritos, e o micro sendo a soma de todas as relações de líder liderado. É exatamente isso. Não adianta nada você pregar uma coisa, você compartilhar uma coisa, você multiplicar uma coisa, quando no fim do dia, na relação do dia a dia, do líder liderado, o cara tem uma experiência completamente diferente. Se essas coisas não estão super bem amarradas e encaixadas, a chance de você conseguir ter uma organização coesa, verdadeiramente amparada nos seus valores, é muito baixa. Indo adiante, acho que além do assunto dos nossos valores, da nossa cultura, não foi só isso que transformou a gente numa fábrica de esticar pessoas, né? Acho que a gente hoje em dia vem falando muito mais em fábrica de times campeões, mas a gente é uma empresa que dá muita oportunidade, a gente realmente tem muito espaço para as pessoas crescerem. A gente dá muito espaço e a gente fica muito feliz nesse processo. Isso acontece também porque acho que além de tudo que a gente falou sobre cultura, além tudo que a gente falou sobre encontrar os melhores, ter um ambiente que reforça a nossa cultura e os nossos valores, a gente também tem um ambiente em que a gente deixa que as pessoas trabalhem com muita autonomia. Isso claramente é um incentivo para o desenvolvimento contínuo, né? O que vocês veem, né, como principais características nas pessoas e nos líderes ou nos especialistas que mais se desenvolveram e se destacaram aqui na companhia?
Eu, na verdade, queria provocar o Carrer para ele começar a responder, porque eu acho que o Carrer, ele veio de uma escola diferente da minha e da sua, sabe, Fê? E eu acho que o jeito que ele vê é diferente do jeito que eu e você vemos. Eu queria muito ouvir até... Eu realmente... A gente nunca conversou sobre isso, né, Carrer? Eu queria muito ouvir você para ver um pouco da tua visão externa, né? O cenário em que você entrou e como você enxergou. Que eu acho que eu vou ter uma visão diferente, assim, nesse caso.
Olha, eu enxergo a coisa da seguinte forma, tá, meninas? Assim, tem uma coisa que é muito distintiva na Stone, que é o fato de ser uma organização setada para o crescimento. Outras organizações que não são tão setadas para o crescimento, eu acho que elas são organizações que elas pensam muito em otimização. Caramba, eu já faço as coisas de uma certa maneira, como é que eu posso fazer um pouco melhor? Isso é igual você pegar um carro e dirigir a 100 km por hora e falar não bate. Quando você seta uma organização para crescer, e crescer num ritmo muito intenso, você está pegando um carro e falando assim, cara, dirige a 600 km por hora, e aí não dá para você falar não bate. Você tem que falar não morre, bata, mas não morra, certo? O que eu estou querendo dizer aqui é que eu acho que tem uma mudança de chaveamento mental, de que é, as organizações elas definem, ou elas tendem a confundir o objetivo de vencer com o objetivo de não errar. E a gente não confunde esse objetivo de vencer com o objetivo de não errar. A gente sabe que o objetivo é vencer e que você tem que errar para você chegar no vencer. Então, pode parecer assim uma coisa semântica, boba, mas eu acho que isso tem implicações muito profundas para a maneira com a qual a gente trabalha. Então, exemplos. Uma organização que é mais conservadora, ela bota processos em cima de pessoas, porque o objetivo é você não errar. Então, a maneira de você não errar é você ter um processo que não te deixe errar, que ele repita o que deu certo historicamente. Cara, quando você está querendo crescer e você está querendo fazer coisas que nunca foram feitas, você não pode botar processos na frente de pessoas, você tem que botar o talento na frente dos processos. Porque existe uma coisa da observação situacional que ela é muito, muito forte, muito relevante, muito importante. Então, eu acho que nesse ambiente um pouco mais incerto e de uma dinâmica de crescimento muito forte, eu acho que tem algumas características que são super importantes. Eu acho que, primeira característica, capacidade de escuta. É muito importante que você tenha uma capacidade de escuta, e as pessoas tendem a achar que escuta é uma coisa passiva, né? Ah, eu estou parado enquanto o outro fala. Cara, não, escuta é um negócio ativo, é um esforço do seu interior para aprender de forma ativa o que o outro está te falando. E essa capacidade, ela é muito importante num ambiente onde as coisas mudam muito rápido e são muito dinâmicas. Porque você precisa aprender e internalizar informação dos outros para você poder se melhorar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma visão não hierárquica e não posicional das relações. Que é, cara, quando eu entrei aqui e eu toquei o time de gente, em nenhum momento eu senti que as pessoas olhavam para mim e falavam, ah, o Carrer é o diretor de gente ou o diretor de RH da companhia. Cara, não. Eu sou o Daniel e nós temos uma sociedade que é, cara, estamos juntos empreendendo alguma coisa. E para nós podermos empreender de forma efetiva, existe uma divisão de papéis e responsabilidades. Mas o Daniel, quando a Lívia e a Fernanda eram do time do Daniel, o Daniel não mandava nelas, o Daniel não estava acima delas, e o Daniel não era o canal exclusivo pelo qual passavam todas as questões de pessoas. E o inverso também é verdadeiro. O Daniel fazia muitas coisas que não eram coisas de pessoas. Por quê? Porque as pessoas na empresa olham para o Daniel e não enxergam o diretor de RH, elas enxergam o Daniel. Então, acho que essa questão de você olhar para as pessoas e enxergar as pessoas e não as posições ou a hierarquia, né, ou a função, ela é uma segunda característica muito forte. E a terceira característica muito forte, eu acho que é a disponibilidade de aprender jogando em alta intensidade. Que é, cara, vamos ser sinceros, aqui a gente joga futebol americano. É, em futebol normal, cara, você empurrar o outro é falta. No futebol americano não é falta. Para você crescer muito rápido, existe uma intensidade nas relações, cara, que é... Você recebe feedbacks muito mais rapidamente, os feedbacks são muito mais assertivos e na bola, mas ao mesmo tempo também duros, porque eles te confrontam com as suas limitações, e você precisa ter uma disponibilidade emocional de jogar esse jogo, porque se você está acostumado com um jogo de menos intensidade, esse jogo ele pode lhe parecer violento. Mas ele não é. Ele é só um jogo que tem outras regras. Sumarizando, né? Eu acho que essa capacidade de escuta, essa capacidade de olhar os outros e ver o outro e não a posição, e essa disponibilidade de aprendizado num jogo de alta intensidade energética, são três coisas muito distintivas e que são essenciais para pessoas novas serem bem-sucedidas aqui dentro. Ah, e perdão, deixa eu adicionar um quarto que eu acho que é muito, muito importante, tá? Porque ele é pré-requisito. Eu acho que a pessoa ela só sobrevive aqui dentro com muita honestidade intelectual. Então, assim, cara, o que tá bom, o que não está bom, não está bom. E você precisa ser capaz de lidar com isso de forma madura. Se você não tem essa honestidade intelectual e você, por exemplo, age, como já vi muitas pessoas agindo fora daqui, cara, querendo blindar a verdade das pessoas que estão ao teu entorno, ou você ficar se promovendo falando só no que está dando certo e você não está cuidando do que está dando errado, cara, naturalmente você não vai se dar bem aqui dentro, porque nós somos um time que gosta muito do processo. A gente é um time de pessoas que gostam de escalar montanhas e não de bater nas costas um do outro para se congratular porque a gente escalou a montanha. Quando a gente chega no topo de uma montanha, a gente fala, legal, qual é a próxima? Então, se você é uma pessoa que você gosta mais se congratular e do título e da aparência e da imagem e você não tem honestidade intelectual para tratar com o que você poderia fazer melhor, cara, não dá para você escalar a montanha, porque o seu esporte não é escalar a montanha. O seu esporte é postar no Instagram que você é um escalador de montanha, que é diferente do que o seu esporte ser escalar montanha. Acho que essas são quatro características super relevantes, tá?
Cara, eu achei muito legal você trazer essas analogias. Achei incrível a metáfora. Eu nunca tinha ouvido ela. Achei engraçada a metáfora do futebol americano. E realmente, esse esporte não é para amadores. E aí, até complementando, eu acho engraçado porque, assim, eu escrevi para não ser enviesada por você, então eu escrevi num pedaço de papel aqui antes qual seria minhas respostas. E, ironicamente, elas acabaram sendo meio parecidas, embora não equivalentes. Então, acho que a pergunta, né, só para a gente lembrar, era sobre quais características a gente observa nas pessoas que mais se esticaram aqui na Estônia. E eu vejo que tem alguns pilares, eu botei em três pilares. Eu acho que tem um que é humildade, eu acho que você está pronto para aceitar as suas limitações e pedir ajuda e ouvir as outras pessoas. Eu acho que isso tem muito a ver com o pilar número um que o Caio falou, de capacidade de escuta e naturalmente associado à honestidade intelectual e a não se prender a cargo, e sim enxergar as pessoas como elas são. E eu acho que acabamos falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Tem um segundo pilar que eu acho que eu já falei na pergunta anterior, mas ainda é muito importante, que é a parte de resiliência e paixão, que você fez uma analogia super legal da montanha, de escalar a montanha e qual é a próxima montanha, mas é meio isso. Aqui não é sobre fama e glória, é muito mais sobre o processo e a gente ir escalando montes cada vez maiores. E a resiliência tá você saber que às vezes você vai errar e tudo bem, mas continuar mesmo assim, às vezes você vai pisar numa pedra e descer metade da montanha, sobe de novo, vamos junto e vamos seguir o barco. E um terceiro que eu coloquei é muito referente à comunicação, né? Eu acho que esse está mais focado para o momento atual e para os próximos passos que a companhia quer dar do que necessariamente só para as pessoas que foram se esticando aos poucos. Mas eu vejo que o nível de companhia que a gente quer chegar, o nosso sonho de montanha, vai ser muito importante a gente aprender a se comunicar melhor. Então, no mundo de redes sociais, no mundo em que a gente tem uma empresa com milhares de pessoas, com milhares, milhões de clientes, o poder de comunicação e a gente conseguir passar a mensagem de uma maneira clara é muito importante. Então, acho que esses, eu vejo que são três pilares que é super importante para as pessoas que se esticaram e também para as pessoas que querem vir se esticar aqui junto com a gente.
Adorei as respostas. É até difícil achar que não se preparou para o papo. Acho que a resposta é bem por aí. Inclusive, eu acho que quem estiver ouvindo a gente aqui, estiver na Estônica, ela toma nota, porque eu acho que isso, se você conseguir relembrar isso todos os dias, tanto os pontos do Carrer quanto os pontos dali, acho que com certeza vão ser pontos que vão ajudar. Exatamente. A Lígia comentou aqui na cozinha que ela vai repassar para o time dela. E eu acho que é bem isso. Mas que infelizmente o nosso papo está chegando no final já. A gente vai entrar agora nos momentos favoritos. Calma, Lívia, ainda não acabou, está quase acabando.
A gente muito vai entrar... podcast que não dá para ver a gente fazendo bobagem com a câmera, né?
Então, essa é a parte boa, no caso. A gente vai entrar agora num quadro bate-bola bem rapidinho, chamado literalmente Liv e Carrer. Eu vou fazer duas perguntas para cada um. A intenção é a gente fazer, que não precisa se apegar a necessariamente assunto pessoas. E a ideia é fazer respostas curtas, tá? Mas quem quiser estender também, fica à vontade. Vamos lá, eu vou começar com o Carrer. Qual foi o seu momento mais marcante na Estônia?
Essa pergunta é difícil pra caramba responder. Devo dizer que, pra mim, o momento mais marcante, eu acho que foi o primeiro recruta que eu fui, 2019-1, porque eu acho que a nossa cultura, ela tem um negócio que é... Você sente aqui na sua barriga, sabe? Quando você vai no recruta, você sente esse negócio da intensidade, do ser genuíno, cara, da inteligência, da capacidade de escuta. E eu acho que o recruta, em especial na versão presencial, ele tem esse poder, assim, de te transmitir que existe uma diferença entre muitas organizações e a gente, que é aquilo não é só um discurso, aquilo é transmitido com muita intensidade para as ações. E no recruta isso fica muito patente. Aquilo me atropelou de uma maneira muito, muito intensa e me deu confiança de que eu tinha tomado a decisão certa de vir para cá.
Demais. Carlos, se você tivesse que resumir sua trajetória na Estônia em uma palavra, qual seria?
Vai parecer meio piegas, tá? E talvez seja, mas eu acho que é gratidão, tá? Porque eu tenho pensado muito que às vezes a gente tem uma relação com a vida de que as coisas que acontecem com a gente são salário. Do tipo assim, cara, eu mereço, entendeu? Eu trabalho, então eu mereço que a minha vida seja boa. E eu acho que a gente perde a perspectiva de que as coisas muitas vezes na vida são como presente. O fato da Estônia ter entrado na minha vida e eu ter a possibilidade de trabalhar com pessoas fantásticas e de empreender coisas super desafiadoras que me desafiam, de ter recompensas associadas a isso, tanto materiais quanto não materiais, e de fazer parte dessa jornada, de fato, é algo que eu tenho a minha parcela de mérito, porque de alguma forma ou de outra eu cheguei até aqui por isso, mas eu acho que é um baita presente de Deus na minha vida. Então, na verdade verdadeira, mesmo quando eu penso na Estônia, eu penso em agradecer por ter a oportunidade de partilhar essas coisas com vocês na companhia.
Cara, a resposta realmente foi um pouquinho piegas, mas eu vou te falar que quem agradece é a gente, de ter você aqui com a gente, foi um super presente.
Eu não quero mais falar depois do Carrer, eu acho que ele dropped the... microfone, qualquer coisa que eu falar não vai ser bom.
Ainda bem que eu tô aqui só fazendo perguntas.
Não, Carlos, na real, assim, a gente que é super grato de você ter vindo somar aqui a gente, com certeza.
Li, agora perguntas para você. Se você escrevesse um livro sobre sua história na Estônia, qual seria o título?
Eu acho que seria alguma coisa meio... Isso é sobre pessoas, sabe? Alguma coisa muito nessa vibe. Porque eu acho que no final do dia, quando a gente fala do cliente, são pessoas. Quando a gente fala sobre as nossas pessoas, são pessoas. Quando a gente fala de candidatos, são pessoas. Então, Acho que para mim a Stone é uma grande escola e eu realmente sou muito grata, indo meio na linha do Carmes, mas eu sou muito grata pelas pessoas que eu conheci porque a Stone veio na minha vida, sabe? Então, e eu tenho uma facilidade de aprendizado muito através das relações, né? Através de conhecer pessoas. O diferente me estimula. Então, acho que é um pouco nessa pegada. Não sei se eu escreveria um livro, mas se eu escrevesse, acho que o título ia ser alguma coisa assim.
E Lia, quem foi a pessoa que mais te esticou aqui na Stone e por quê?
Eu acho que eu vou ter que desviar da pergunta, mas eu juro que eu tiver que responder, eu respondo sim, tá? Mas as pessoas que mais me estimularam, que mais me esticaram, são as pessoas que tinham um pensamento muito diferente do meu. Acho que todos os momentos difíceis que eu vivi foram por causa das pessoas e elas fizeram com que eu tivesse algum momento de insight. Mas se eu tiver que colocar em uma pessoa, e eu acho que eu vou ser a pessoa mais clichê, eu teria que falar o próprio André, porque no final do dia, lá atrás, quando eu entrei na Stone, ele foi a pessoa que falou: Lívia, vamos estruturar a cultura da empresa do jeito que a gente acredita, e me fez esse convite. E as conversas mais duras que eu também tive também foram com ele, sabe? Querendo ou não, a gente aqui no time de pessoas, até por causa desse crescimento acelerado, a gente vive muitas... A gente conhece muita gente, não necessariamente eu tenho uma cadência, uma constância na repetição das mesmas mensagens ou mensagens diferentes. Eu acho que ele sempre... Eu também faço muitas provocações para ele, mas eu acho que ele também me estimula muito. Como o Carrer falou da metáfora, eu vou continuar com ela, mas... Quando começar a entrar na trilha da montanha, a ver não só essa montanha, mas as outras 5, 10, 15 montanhas que tem para vir pela frente. Então, meio clichê falar ele, porque ele é o fundador da empresa, mas eu realmente acho que ele me ajudou muito durante a minha formação e me ajuda até hoje. Inclusive, eu nunca vou esquecer um dia que a gente ficou conversando, sei lá, uns 30 minutos. Aí ele foi viajar para o exterior. E aí, quando ele voltou com 5 livros e deu assim na minha mão e falou assim: dado que a gente conversou, toma aqui. Eu olhei para ele assim: mas são muitos livros? Aí ele falou assim: depois a gente conversa quando você acabar de ler, faz um resumo e aí a gente conversa. Acho que o André, ele tem uma cabeça muito legal de educação e de formação. É, muito das nossas lideranças atuais a ler livro, e a gente estimula e incentiva até hoje com o podcast, literalmente, com a biblioteca Stone, com as videoaulas da Stone. A gente querer ter um livro, acho que tem muito a ver também com uma pegada de como os fundadores pensam. Óbvio que eu estou falando do André, que ele teve uma proximidade muito maior comigo, mas eu sei que isso é muito jeito Stone de pensar. É muito através da educação e formação, e assim que a gente vai quebrando barreiras para a gente escalar a montanha todo mundo junto.
Turma, nosso papo vai ficando por aqui. Queria agradecer muito por vocês terem aceitado o convite. Sei que a agenda de vocês aí tá bem, bem puxada. Então, super obrigado por terem topado. Foi ótimo receber vocês aqui para falar do nosso livro, para falar da nossa história, com pessoas que fazem parte dela. Vocês querem falar palavrinhas finais?
Só agradecer também por estar aqui e dizer que foi um prazer.
Eu também queria aproveitar para agradecer tanto o Carrer quanto a Fê, mas também todas as pessoas envolvidas no Literalmente. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal de levar o conhecimento de uma maneira mais simples e didática para a maior quantidade de pessoas. Também queria agradecer, né? Parece a Xuxa, né? Ah, gente, quer mandar um beijo e tal, mas também queria agradecer vocês que estão acompanhando Literalmente. Assim, deem feedback para a gente melhorar. Esse negócio é para vocês, é por vocês. E também queria falar muito para todas as pessoas que ajudaram a desenvolver o livro e a própria companhia. E para você que quer vir trabalhar com a gente também, não desista, venha aqui trabalhar com a gente, somar nesse time, construindo e escalando novas montanhas. Então, acho que é um pouco isso. Valeu, pessoal. Beijão.
Muito obrigada, pessoal, a todos vocês que ouviram o nosso papo hoje. Quem gostou, não deixa de seguir Literalmente na sua plataforma preferida, compartilhar com seus amigos. Até a próxima!